Sobretudo na Bahia. E por que a Bahia, né?
Terra-mãe do Brasil. Terra-mãe do Brasil. Baiano não nasce, baiano estreia.
É,
eu não poderia fugir. A regra. Eu vou trazer isso aqui para onde? Maria, faça em São Paulo e tudo. Não. Vai ser na Bahia, vai ser no Nordeste, vai ser na terra-mãe do Brasil. Foram 7 anos, né? E 2 anos e meio de trabalho incessante. As pessoas que vêm acompanhando, e por isso que tem tanta gente, nós temos 100 palestrantes confirmados. Nós temos o apoio institucional da comunidade, da Confederação Empresarial, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Temos apoio do Escritório de Representação do Itamaraty. Aqui temos apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado, Secretaria de Políticas para as Mulheres do município. Nós temos, meu Deus, tantos apoios. FIEB, CNI, Banco do Nordeste, Jacobina Mineradora, Propeg, todos deram as mãos. Bahia Gás, meu Deus, Sebrae. Eu sou muito grata a cada um, sabe, cada uma dessas instituições, a cada uma dessas empresas que acreditam, né, que essa é uma pauta, né, como diz a Amina Mohamed, a vice-secretária adjunta da ONU. Nossa jornada ainda não terminou. Então temos que continuar mesmo. E vamos acelerar o passo, porque a gente não vai esperar, sei lá, 200 anos para que tenha mais equilíbrio. E mais, temos várias embaixadas, né, líderes, por exemplo, um parlamentar de Angola, Sara Fialho, já confirmou a vinda, Janete Vaz, presidente do Conselho de Administração do Grupo SEIB, confirmado, Soledad Torres, o jornalista e escritor, né, Cléster Gonçalves, né, está com um livro interessantíssimo, Matou Uma, Matou Todas, e a Associação Baiana de Imprensa, Sueli Temporal, meu Deus, imagina 100 pessoas e do ecossistema de inovação, vale a pena, e tudo isso de forma gratuita. As inscrições são pela Simpla, né? Só solicitamos uma contribuição, né, para as obras sociais da Irmã Dulce e para o Instituto de Cegos. Leve um quilo de alimento ou então um pacote de café. Tá? Porque essas mães que vêm trazer seus filhos, né, que passam por tratamento, passam a noite toda, né, às vezes em ônibus e tudo, chegam de manhã cedo e café tá caro, né? Então, gente, traz café, tragam toneladas de café. Sejam bem-vindos. Já temos, as inscrições devem ser encerradas agora, porque como se trata de um edifício histórico, a gente tem que respeitar a capacidade do. Mas é importante também dizer que vamos falar de arte, vamos falar de cultura, vamos falar de natureza e ancestralidade no Espaço Fala, que fica ali na Rua Chile, que é lindo. Artistas, curadores. Meu Deus, é isso. Essa é a primeira edição. Mas a Bahia, né, quer continuar e, quem sabe, Yasmin, calendarizar, né, e fortalecer este trabalho a cada ano. Eu sou muito grata por esse convite, para a gente divulgar isso que está acontecendo na nossa Bahia. Quem está no interior, né, todos vocês sejam bem-vindos,
né? Neste fórum vocês vão ter a oportunidade de discutir assuntos relacionados à tecnologia, clima, cultura,
tudo,
né? Comunicação, a própria política em si. Mas tem um ponto que me chamou a atenção, até quando você falou do nome do livro, me remeteu a essa possibilidade. A gente vive um momento extremamente difícil, sobretudo para as mulheres, com tantos casos de agressão, de feminicídio. É uma oportunidade também de falar sobre isso?
Com certeza. O último painel, a curadoria do fórum, né, eu convidei 20 profissionais, tanto de fora do país, né, como também, para a gente montar toda essa estrutura. E no palco de experiências, que a gente chama que é o palco em que líderes nacionais e internacionais se encontram para discutir temas, e quando a gente fala de violência, de combate às violências contra a mulher, isso atinge uma série de países. E nesse painel, particularmente nesse painel, a gente traz 2 homens. Né? Que a gente precisa colocar vocês nessa roda de discussão. O Cléster Gonçalves vai participar, também um representante do Instituto Papo de Homem, né? Vai também estar a Sueli Temporal, que é a presidente da Associação Baiana de Imprensa, vai moderar. Estamos convidando, só falta confirmar, a Gabriela Mansur, né? E mais, eu não tenho todos os nomes, gente, claro. São 100 nomes. E eu vou fazer 60 anos, eu brinco assim. Às vezes o pensamento está tão agitado, porque a gente tem que ter, né, aquele radar, né? Fala assim, isso aqui está precisando, aqui. Mas vai ser lindo, venham, porque são conteúdos de qualidade, conexões valiosíssimas. A gente nunca teve um fórum como esse aqui na Bahia. E valeram, sabe, todos esses 7 anos, sabe, Luiz? Todos esses 7 anos. Foi muito, muita sola de sapato, né? Batendo em todas as portas, conquistando cada apoiador, cada patrocinador. Meu Deus!
Por que é tão difícil fazer eventos como esse? O nosso, o Estado, o país não está preparado para grandes eventos como
São
esse?
São vários fatores, vários fatores, né? E nós temos, é um caminhar, eu acho que eu vou deixar isso para o discurso no dia da abertura, porque acho que eu tenho que, assim, tenho que trazer essa experiência. Né? As pessoas dizem, ah, Maria é mulher branca. Gente, somos mulheres, nem branca, nem preta, sabe? Eu digo que eu passei por muitos desafios. Às vezes, o governo não entende, né, o que é que a gente está fazendo. O medo do novo, né? A aposta, né, de falar, mas é a primeira edição, será que a gente vai chegar junto? Né? Como é que é? Faça primeiro. E como é que a gente pode fazer primeiro, o primeiro, sem o apoio? Aqui eu abro, assim, sabe, eu quero agradecer e dizer para todo mundo, porque existe, não é fazendo propaganda nem nada, mas dizendo, falando da minha experiência. Se não fosse a Lei Rouanet, esse fórum não existiria. Não existiria, sabe? Então, eu conheci a Lei Rouanet, escrevi o fórum e conseguimos, né, o redirecionamento de impostos, né, por parte da Jacobina Mineradora e para a Propeg. Muito obrigada a vocês. Mas além deles, tiveram apoios, sim, outros. Sim. Então, sou super grata. E mais, outros apoios também, sabe? O grupo, patrocínios como o Grupo Prima, né? Sim. A Ponta de Iambupe, todos esses foram, né? Costuraram esse welcome women, vocês fazem parte da história, eu fico muito emocionada. E só gratidão, porque a gente vai tirar do papel esse fórum, idealizado durante 7 anos, sonhado durante 7 anos, e aquela frase clichê, né? Sonho que se sonha junto, né? Vira realidade. Então, daqui a pouco, dias 29 e 30 de junho, no Palacete Tira Chapéu. Muito obrigada, equipe do Palacete. Obrigada, Paula. Obrigada, Marcela. Obrigada a todo mundo. Rebeca, todo mundo. Tá? Obrigada também à equipe do Espaço Fala, que é coisa linda. Fala, Artes e Design, a Tânia, ao Bian, a todos vocês. Muito obrigada. E obrigada a cada palestrante, cada especialista que veio, né, colaborando em prol desta causa. Vamos avançar como sociedade.
Nós estamos conversando com Maria Medeiros, ela é idealizadora do Fórum Mundial de Mulheres Líderes, um evento grandioso que vai estar acontecendo nos dias 29
e 30 de junho. É porque ele só está pensando no São João.
Né, Yasmin? Aqui do Tira Chapéu, que é um lugar encantador,
lindo,
né?
Lindo, maravilhoso.
Aliás, ali o centro histórico passou por essa reestruturação, né? Então a gente tem ali um espaço realmente diferenciado, né? E com a estrutura de hospedagem ali, seja no Fera, seja no Fazano, é um novo que está chegando, né? O espaço ali que a Prisma fez grandes investimentos naquela região ali.
Vão fazer mais,
sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A Andréa que está ali cuidando, a Andréa Velame também ali com aquela estrutura. Então, sem dúvida nenhuma, será um evento diferenciado, né? E uma oportunidade única, primeira, né, de você poder discutir. Eu queria que você falasse mais uma vez como é que as pessoas podem participar, né?
Para poder facilitar. É fácil, né? Por favor, sigam o Instagram do Welcome Women Forum, né? E tem a mini ali tem um link na bio, mas entra na Simpla, escreve Welcome Women Forum, Fórum Mundial de Líderes Mulheres, tá? Tem um link e também na minha página, no meu perfil do Instagram, Maria Medeiros Oficial, vocês vão também, vocês podem conseguir, clica lá no link e remete diretamente na Simpla, ingressos, inscrições gratuitas. Colaborem com 1 quilo de alimentos, preferencialmente café. Tá vendo, Cello, do Instituto de Cegos da Bahia? Tá vendo? Você pediu café, eu tô aqui, olha, na rádio que eu pedindo café. E que lindeza que vai ser. Aproveitem, aproveitem esse conteúdo que foi, sabe, tá sendo, meu Deus do céu, eu fico emocionada porque é muita coisa bonita. Muita coisa importante. A gente vai ter oficinas, por exemplo, Dina Rashid vai falar sobre o poder da voz. A Raquel Macedo vai falar vendas com conexão. Simone Bernardino vai falar sobre liderança sistêmica. Imagina, o Antônio Roma sobre storytelling, isso tudo de forma gratuita. E paralelamente, porque tudo acontece ao mesmo tempo, né, tem a sala Restauro que vai albergar 3 temas, de economia circular, né, a ESG. Então, Paulo Rogério Nunes está vindo de São Paulo para vir também discutir. Quem mais? Seu colega, o Pedro Cortes, da CNN, isso. Eixo de Sustentabilidade, sim. Professor Hélio Lopes, meu Deus, Verônica Vassalo, do Pacto Grande Global, nossa. Rede Brasil, também está vindo. Eu falei, só tenho a agradecer. Vamos nessa, Bahia. Vamos nessa, Brasil. É isso.
Deixa eu perguntar um dos temas, já para a gente iniciar, né, a interação. Muitas mulheres sonham em ser líderes. A gente sabe que a gente tem uma grande dificuldade nisso, de enfrentar o mercado de trabalho. Como é que o fórum pode ajudar as mulheres que estão tentando conquistar esse mercado?
A gente já nasce líder.
Verdade.
Yasmin,
eles vamos. Não sabem, mas a gente já nasce dominando.
Não é assim, a liderança tem que ser compartilhada, humanizada, né? Esse fórum está trazendo conhecimento, reitero, de alta qualidade, né? Em todos esses espaços, né? A curadoria foi incrível, né? Escolhendo cada participante. Então, você, quando você chegar no palacete, tira chapéu e no espaço fala, você vai dizer uau. Vocês vão se... Vai ter um abanico, né? Um leque de opções, tá? Circulem, vejam, olha ali a programação. Aliás, a programação já está no site. Vocês podem seguir o Welcome Women Forum. E vocês vão ver, vão se programar, né? As salas são pequenas. Então, quem quiser aquele conteúdo, né? Você vai ter que chegar um pouquinho mais cedo. Talvez tenha fila. Mas a gente vai tentar fazer com que a fila seja... como se diz, rápida, né? Tem muito conteúdo. Então, ali, por exemplo, o Sebrae também está preparando, né, uma série de palestras maravilhosas para quem, né, voltadas ao empreendedorismo feminino, né? E nós, né, trazendo toda essa discussão para avançarmos. Por exemplo, representatividade política feminina. Você acredita que Ruanda, Namíbia, Botsuana, né, tem um índice de participação feminina no parlamento altíssimo. E nós, né, é para realmente esse fórum, é para até provocar, incomodar. É feio o que está acontecendo. A gente não pode ter essa representatividade política feminina no Brasil, um país tão democrático, né? Mas o Congresso, sabe, a participação é muito pequena. É muito pequena. E quando a gente compara a outros países, que às vezes os direitos das mulheres são menores, mas os direitos políticos delas são maiores,
verdade,
sabe, do que o nosso. Então, convido a todos que queiram, tanto empreendedoras e não empreendedoras, estudantes, nós temos 7 universidades que estão apoiando. A Universidade Federal do Sul da Bahia, vai meu carinhoso agradecimento para nossa reitora, Joana Guimarães, uma mulher incrível, que pegou na minha mão, me ajudou muito, a Uneb, a Adriana Marmori, a Luzia Mota, a Georgina, a Mali Mussi, todas essas reitoras, e também a Lúmino, né, que está lá assediada no próprio palacete. Obrigada pelo apoio de cada um de vocês. É o ecossistema, quando a gente trabalha em rede, tudo flui. É mais fácil, mas você tem que construir essa rede e fortalecer, sabe? E quando a gente olhar, encontrar uma mulher, né, que tem um projeto, ouça, né, até esse tempo e ajude para que ela ande mais rápido. Eu não precisava esperar 7 anos. Esperei, mas eu não quero que ninguém espere 7 anos. Porque 7 anos, né, isso é um passivo. A gente poderia ter mais celeridade, sim, gerar mais conexões,
mais discussões.
Exatamente. Pode ser mais fácil? Pode. É por isso que eu falo. Vamos dar as mãos. E a sororidade tem que ser na prática.
Verdade.
Não somente no discurso. Principalmente por parte de parlamentares. Tá? E aí, o que que você fez? Quando você viu esse projeto, o que que você fez? Então, o Welcome traz isso, e no final do Welcome haverá um manifesto, no manifesto Welcome e Manifor, que é o compromisso de cada um de nós, pessoal. A gente não precisa assinar nenhum papel, tá? A mudança está em cada um de nós.
Verdade.
Mendeiros, a gente... quando você observa os números, ele traz... um retrato bem interessante a nível de espaço que a mulher, a cada período, ela vem conquistando cada vez mais. A mulher representa um número significativo de crescimento educacional no país, tá? Então, sobretudo o Brasil.
Exato.
Ela tem a capacidade de gerir, de tocar negócios, de conduzir os interesses. Sobretudo do país, inclusive, de forma muito assertiva. Mas, ainda assim, o que a gente observa é que há uma dificuldade muito grande. Por que que a mulher tem tanta dificuldade de ocupar o seu espaço de fala? Por que que é tão difícil para as mulheres, você como uma mulher empreendedora, passou 7 anos nessa luta para conseguir fazer esse fórum, mas, assim, sob o ponto de vista da sua vivência, por que que é tão difícil a mulher ocupar o seu espaço, o seu devido lugar de espaço, de reconhecimento profissional, financeiro, de independência, né? Por que que a gente não consegue superar isso com mais rapidez?
A sociedade, né? Toda a construção social, e todo mundo já sabe disso, é uma sociedade patriarcal, né? Mas está mudando. E por isso que nós tivemos esse cuidado de convidar vários especialistas, homens, para que estivessem participando desse debate. Me perguntaram: os homens vão participar? Eu falei: com certeza, o fórum não é cor-de-rosa. A gente não vai falar por uma bolha. A gente tem que trazer o ecossistema social, né, e discutir vários temas sob a perspectiva de gênero. Os homens fazem parte dessa roda. São vocês que vão nos ajudar, né, em acelerar esse passo. São vocês que vão abrir as portas para a gente. São vocês que vão sentar de forma, né, equilibrada, né, sábia. Sábia.
Na verdade, é entender que a gente não quer ser melhor ou maior do que eles. É do lado deles, ajudarem eles da mesma forma que outro homem pode ajudar, né?
Exatamente. Olha,
eles
digo,
não conseguem entender isso.
Mas eu vou te dizer uma coisa, Yasmin. Nesse caminhar do fórum, muitas portas foram abertas por vocês, homens. Vocês são muito objetivos. Eu gosto. Eu gosto dessa objetividade masculina, sabe? As mulheres também precisam aprender, né, a não competir tanto.
Exato.
Entre elas. A dar as mãos realmente, que a sororidade saia do discurso. Que venha, que mostre, que ajude a outra. Tá? Para de competir. Fomos também educadas para uma competição, concorda?
Concordo.
A mais bonita, a mais atraente, a mais inteligente. Não.
Precisa ser super em tudo, né?
Super em tudo. E nós não podemos. Não somos super em tudo, né? A gente está cansada. Também concorda?
Concordo.
Para equilibrar tudo isso. Então, precisamos de vocês. Precisamos dar as mãos, né? Como sociedade. Tá? Todos nós.
Tem um tema que está em alta no momento, e eu queria saber se vocês vão ter a oportunidade de discutir sobre isso também, se vai ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, ou pelo menos inserir em algum momento, que é a inteligência artificial.
Vários momentos. Eu pronto, te digo, olha a programação.
Fala um pouquinho pra gente, você também vai ter essa oportunidade de falar sobre isso, porque está assim alta, né?
São vários, em vários espaços. Por exemplo, a gente vai ter a Glória Telles, uma cubana amada. Cubana baiana, hein, Glorita? Ela vai ministrar uma oficina, né, sobre inteligência artificial no dia a dia, tá? Isso no espaço empreendedorismo, que são as oficinas, né, sobre as quais eu falei. No palco de experiências, a gente traz a inteligência artificial em, acho que em dois painéis, uma IA e envelhecimento populacional e também código, poder e exclusão, tá? Se, porque são mais de 32 painéis, imagina. Tem conteúdo, bastante conteúdo para que as pessoas vejam, sentam, sabe, e participem também. Hoje eu estava conversando com a mestre de cerimônia, a Silvana. Silvana, um beijo para você, estou tão feliz. Silvia, conhece? Nossa, almoçamos juntas hoje, uma torta lá no Corre e tudo. Silvana, aí um beijo para você, tão feliz de você estar, né? Ela que vai conduzir. Isso, ela falou, você sabe que eu vou mergulhar, que eu vou estudar cada tema. Eu falei, sei, eu me sinto muito tranquila, né? E Silvana vai, né? Ela hoje, ela estava olhando, eu falei, nossa, que programação, né? Que programação. É isso, né, Luiz? Respondi?
Respondi.
Tem IA, tem mas tudo, né? IA. A IA hoje perpassa nosso comportamento, sim, né?
Com certeza.
Ela afeta o nosso comportamento o tempo todo. E é uma discussão que a gente tem que envolver essa questão do envelhecimento, a questão educacional, a questão profissional. O Lucas Reis vai participar. Hoje, Ítala, Lucas não sabe que deixou de ser moderador, porque Ítala Herta fez assim, Maria, eu quero ser moderadora desse painel. E Lucas Reis, que é um especialista em IA, também vai estar.
Do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 24 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, emprego.
Dados do Ministério do Trabalho apontam que em fevereiro o Brasil ultrapassou a marca de 62 milhões de empregos formais ativos.
O número representa mais de 2 milhões de postos de trabalho com carteira assinada a mais que no mesmo mês do ano passado.
Participação feminina no mercado. O mercado de trabalho cresceu 4,74%. Pablo Mundim.
Entre os jovens de 18 a 24 anos, o aumento foi ainda mais expressivo, quase 19% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
E ainda, recorde no turismo doméstico.
De janeiro a maio desse ano, o número de passageiros voando dentro do país chegou a 42 milhões, um recorde. Graziela Mendonça.
O número de passageiros internacionais voando no Brasil também aumentou no período de janeiro a maio. Foram 12 milhões e 800 mil estrangeiros viajando aqui no país, 10% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado.
Você vai ouvir também saúde.
O programa Agora Tem Especialistas vai levar atendimento médico a indígenas em comunidades de difícil acesso.
E profissionais do SUS vão ensinar pais e cuidadores a estimularem o desenvolvimento de crianças de até 6 anos. Cleide Lopes.
A ideia é fortalecer o vínculo familiar, contribuindo assim para o desenvolvimento saudável das crianças.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O mercado de trabalho brasileiro continua em expansão.
Em fevereiro, o crescimento foi de 3,6% em relação ao mesmo mês de 2025.
Os dados revelam ainda um crescimento na participação feminina. Mais da metade das vagas criadas no mês foram ocupadas por mulheres.
Os números são da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, que agora passa a ser divulgada mensalmente.
Os dados complementam as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED.
O mercado de trabalho brasileiro segue em expansão. Dados divulgados nesta quarta-feira da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS mensalizada, que complementam as informações do novo CAGED, mostram crescimento na geração de empregos. O país alcançou em fevereiro deste ano a marca de 62 milhões e 200 mil vínculos formais ativos entre trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. O número representa crescimento de 2 milhões e 170 mil empregos formais na comparação com fevereiro do ano passado. O avanço foi registrado em todas as regiões do país, com destaque para o Norte e o Nordeste. Os dados também mostram crescimento da participação feminina no mercado formal, que chegou a quase 29 milhões de vínculos, como destaca o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Ampliando a parcela de mulheres do mercado formal, ou seja, enquanto cresceu mulher 1 milhão 990, homens cresceu 879 mil novos vínculos, um crescimento de 2,7 para homens, 4,7 para mulheres, as mulheres ocupando mais o mercado de trabalho. Mas ainda há espaço aqui para crescer. Aumento de creche, por exemplo, os municípios favorece para que as mulheres ocupem mais posições no mercado de trabalho.
Entre os jovens de 18 a 24 anos, o aumento foi ainda mais expressivo, quase 19% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os números também apontam avanço na inclusão de diferentes grupos sociais. Os maiores crescimentos proporcionais foram registrados entre trabalhadores indígenas, pretos e pardos, demonstrando uma ampliação do acesso ao emprego formal no país. Reportagem Pablo Mundim.
O brasileiro está viajando mais pelo país.
Pela primeira vez na história, o número de passageiros domésticos passou de 42 milhões, um recorde.
O turismo de negócios também está crescendo e teve faturamento histórico de 6 bilhões de reais.
A analista corporativa Verônica Brito mora em Brasília e costuma viajar bastante pelo Brasil. Do ano passado para cá, já foram 9 viagens para diferentes roteiros, mas ela tem um destino preferido.
Eu costumo viajar mais pelo Nordeste. Minha preferência é pelas praias e para mim as praias do Nordeste são as melhores. A comida, a receptividade, as pessoas do Nordeste são calorosas, né?
E como Verônica, cada vez mais brasileiros decidem viajar dentro do país. Foram 42 milhões de passageiros voando de norte a sul entre janeiro e maio deste ano. Um recorde no volume de passageiros domésticos, segundo o Ministério do Turismo. O número é 6% maior que os 39 milhões e 800 mil passageiros registrados no mesmo período do ano passado. Analisando somente o mês de maio, o volume também foi recorde, com 8 milhões e 300 mil passageiros domésticos, a maior movimentação para o mês da série histórica. O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, disse que os bons resultados do setor têm movimentado a economia do país.
Estamos registrando recordes atrás de recordes. Graças ao desenvolvimento do Brasil e às políticas adotadas pelo governo federal, estamos conseguindo manter os bons resultados. Isso tudo reflete na geração de emprego e renda para a população. Estamos com o maior saldo de empregos da história no setor do turismo, com mais de 2,4 milhões de empregos com carteira assinada. Continuaremos trabalhando para promover ainda mais o turismo interno e também a atração de turistas estrangeiros, gerando dignidade para a nossa população.
O número de passageiros internacionais voando no Brasil também aumentou no período de janeiro a maio. Foram 12 milhões e 800 mil estrangeiros viajando aqui no país, 10% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. Outro resultado positivo foi observado no turismo corporativo, que envolve eventos empresariais e negócios. Entre janeiro e maio, o faturamento nesse segmento foi recorde, 6 bilhões de reais, maior valor da série histórica iniciada em 2022. Reportagem Graziela Mendonça.
Um novo aporte de 140 bilhões de reais foi anunciado esta semana para a Nova Indústria Brasil, a política de modernização industrial do governo federal.
Os recursos vão ser direcionados para as 6 missões que fazem parte dessa política. São elas: agroindústria, saúde, infraestrutura, transformação digital, bioeconomia e tecnologias para soberania e defesa nacionais.
Lançada em 2024, a NIB tem como objetivo impulsionar a indústria nacional até 2033, a partir da modernização do parque industrial e da adaptação às novas tecnologias.
A NIB também tem como meta aumentar a exportação de produtos brasileiros, utilizando práticas de produção sustentáveis e menos poluentes.
Hoje, durante o programa Bom Dia Ministro, o titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que o investimento no setor contribui para o desenvolvimento social do país.
Quer promover, desde inovação, sobretudo inovação, a incorporação de novas tecnologias, promover a transição digital, né, para que nós tenhamos a chamada indústria 4.0, como também aumentar a nossa capacidade exportadora, para que o Brasil possa estar na cena internacional, não apenas com commodities, o que é muito bom e funciona muito bem, mas também com produtos com valor agregado. Não há desenvolvimento social se não tiver desenvolvimento econômico. É preciso que um esteja ligado ao outro.
E ainda falando de desenvolvimento, taxistas e motoristas de aplicativos que tiveram o cadastro aprovado pelo programa Move Brasil já podem procurar as concessionárias de automóveis indicadas para financiar novos veículos.
A linha de crédito de até 30 bilhões de reais é voltada para a renovação da frota desses profissionais.
O Move Brasil garante juros mais baixos, prazo de financiamento de até 72 meses e mais 6 meses de carência.
E abrange também compra de equipamentos de segurança, no caso das mulheres.
Podem participar profissionais com pelo menos 12 meses de atuação que tenham realizado, no mínimo, 100 corridas e também taxistas registrados.
Os interessados em aderir ao programa podem realizar o cadastro na página gov.br/movebrasil.
Saúde para a população indígena.
O programa agora tem especialistas do Ministério da Saúde e espera realizar mais de 13 mil atendimentos até o fim de junho em territórios do Ceará, Pernambuco, Amapá e Pará.
A iniciativa leva consultas, exames e cirurgias para áreas de difícil acesso, garantindo assistência médica diretamente para as comunidades.
Somente nos mutirões oftalmológicos, a expectativa é realizar cerca de 1.600 consultas especializadas, 8 mil exames e mais de 340 cirurgias.
A indígena Creuza Nunes, do Amapá, aprovou o atendimento oferecido pelos profissionais do Sistema Único de Saúde no mutirão realizado na comunidade.
Gostei muito que eles vieram, eles fizeram todas as consultas, conversaram bem com a gente. Todos os indígenas que queriam fazer consulta, ultrassom, todo tipo de exames fizeram aqui.
Até o final de junho, indígenas de territórios localizados no Ceará, Pernambuco, Amapá e Pará vão receber cuidados médicos por meio do programa Agora Tem Especialistas. A expectativa é de que sejam realizados mais de 13 mil atendimentos, entre consultas, exames e procedimentos. A secretária de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Lucinha Tremembé, destacou os serviços oferecidos.
Nossa meta é superar 15 mil procedimentos, ofertando consultas, exames, avaliações cirúrgicas e procedimentos especializados. Também estamos levando equipes especializadas para regiões de difícil acesso, incluindo a terra indígena Tumucumac e a terra indígena Zoé.
A enfermeira Raquel Lira Pinheiro, coordenadora da Casa de Apoio à Saúde Indígena do Amapá, afirma que ficou surpresa com a procura por atendimentos durante o mutirão.
Nunca tivemos uma ação com tanta procura, né, com tanto número de atendimentos e com tantas altas, né, dos indígenas para seus territórios. No segundo dia, nós já tivemos um número muito elevado.
Receberam o primeiro reforço.
Com a atualização, o esquema completo passa a ter 5 doses. A vacina está disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde do país. país.
O Brasil não registra casos do vírus desde 1989. Com o reforço, o Ministério da Saúde espera prolongar o tempo de imunidade e garantir a erradicação da doença.
Para mais informações, acesse saúde.gov.br ou procure a unidade de saúde mais próxima.
E para estimular ainda mais o desenvolvimento saudável das crianças, profissionais do SUS estão recebendo uma capacitação especial.
Eles estão sendo formados para ensinar os pais e responsáveis a estimular os filhos na primeira infância.
A ideia é que eles estejam aptos a oferecer orientações sobre brincadeiras, jogos e estímulos que ajudem a fortalecer o vínculo familiar.
Mais de 2.500 profissionais do Sistema Único de Saúde já estão preparados para apoiar o desenvolvimento infantil na atenção primária. Eles foram capacitados na abordagem Cuidados para o Desenvolvimento da Criança, que tem como meta habilitar os profissionais a desenvolver atividades com cuidadores para fortalecer o vínculo com crianças e, assim, promover o desenvolvimento nos primeiros anos de vida. A enfermeira Sheila Los Vernesti foi uma das profissionais capacitadas. Ela trabalha em uma unidade básica de saúde em Ponta Grossa, no Rio Grande do Sul. Ela fala sobre como essa capacitação tem ajudado no atendimento mais humanizado às crianças.
Eu consigo sim ver pelos meus atendimentos antes do curso e depois do curso, como eu consegui dar muito mais informação e parece que até o vínculo com essas mães melhoraram muito, sim. Eu sempre procurei ser mais acolhedora, assim, tudo. Mas acho que algumas ideias, incentivar mais essas mães, assim, era meio muito técnico. E depois, assim, no curso, assim, me abriu um leque de mais possibilidades, de ideias, situações simples, como ensinar a brincar com a criança, incentivar a brincar, como isso ajuda no desenvolvimento dessa criança, né, no futuro.
O curso qualifica profissionais de saúde que atuam no cuidado às crianças e famílias. A formação habilita equipes das unidades básicas de saúde para orientar famílias sobre brincadeiras e estímulos às crianças nos primeiros anos de vida. A ideia é fortalecer o vínculo familiar, contribuindo assim para o desenvolvimento saudável das crianças. Como explica a coordenadora geral de atenção à saúde das crianças, adolescentes e jovens do Ministério da Saúde, Sônia Venâncio.
A gente sabe que o desenvolvimento ele é fortemente influenciado por essas interações nos primeiros anos de vida. Essas interações elas são responsáveis pelo desenvolvimento do cérebro, pelo estabelecimento das sinapses, né, no cérebro. E quanto mais, então, né, o cuidador pratica atividades muito simples, como, por exemplo, conversar com a criança, cantar, contar histórias, brincar, todas essas atividades, né, têm um papel fundamental no desenvolvimento dessas habilidades do desenvolvimento infantil.
O curso Cuidados para o Desenvolvimento da Criança na Atenção Primária à Saúde é de graça e está disponível para profissionais do SUS, como médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas. A capacitação é oferecida na modalidade online com carga horária de 30 horas e está disponível no site unasus.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inaugurou hoje em Cubatão, São Paulo, a 10ª Unidade Móvel de Saúde do programa Agora Tem Especialistas, Caminhoneiro e Caminhoneira.
A iniciativa leva serviços do SUS diretamente a pontos de parada e descanso nas estradas.
A estrutura oferece consultas médicas e de enfermagem, vacinação, testes rápidos, exames laboratoriais básicos, eletrocardiograma e teleconsultas.
O ministro Alexandre Padilha destacou que as unidades móveis de saúde como esta ajudam os caminhoneiros a fazerem um acompanhamento de saúde que eles não costumam fazer em suas cidades de origem.
A gente tem quase 400 mil caminhoneiros cadastrados nas unidades básicas de saúde de origem, pelas equipes de saúde da família, mas de cada 10 quatro nunca sequer foram uma vez na sua unidade básica de saúde de origem. A gente está aproveitando no meio do trabalho, nesse momento de descanso, faz a vacinação, faz os exames, e está vendo muita gente que estava com a medicação incorreta, então ajusta a medicação para doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, problemas relacionados à obesidade, muitos problemas no campo da saúde mental.
Na tarde de hoje, o ministro também lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População em Situação de Rua.
Ela também prevê a criação de unidades móveis de rua.
Serão 400 veículos que ampliarão a capacidade de atuação nas cidades e devem contemplar todas as equipes cofinanciadas pelo Ministério da Saúde.
300 milhões de reais para estimular o desenvolvimento científico e a inovação no Brasil.
Está aberta mais uma chamada universal do CNPq, que tem o objetivo de apoiar pesquisas em todas as áreas do conhecimento.
As inscrições vão até 3 de agosto.
Na Universidade de Brasília, o professor Fábio Pitella lidera uma equipe de pesquisadores em busca de novas formas de tratamento contra o câncer. A pesquisa consiste em editar o genoma de células cancerígenas para bloquear o avanço da doença. O trabalho da equipe foi contemplado por um edital do CNPq de 2024, que destinou cerca de R$ 140 mil para a pesquisa. O professor explica que o dinheiro é essencial para a continuidade do trabalho.
As pesquisas são relativamente caras, nós usamos insumos que não são tão triviais, então sem o fomento do CNPq é praticamente impossível a gente conduzir uma pesquisa dentro de uma instituição pública. O edital universal, ele nos ajuda a manter o laboratório funcionando, mas também a formar pessoas e capacitar recursos humanos, né?
Agora, em 2026, uma nova chance está disponível para pesquisadores que buscam apoio financeiro para seus trabalhos. A chamada universal deste ano vai investir R$ 300 milhões em inovação científica. Este é o terceiro edital lançado nos últimos 4 anos. De acordo com o presidente do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Olival Freire, a iniciativa garante previsibilidade para as pesquisas.
Elas têm que ser como desfile de escola de samba, jogo de Copa do Mundo. Você tem que saber que ela vai acontecer em qual época do ano, porque a ciência é uma atividade que depende de previsibilidade. Você tem que preparar projetos de pesquisa, você tem que mobilizar colegas, mobilizar alunos.
A chamada é dividida em 3 grupos. Faixa A, voltada para jovens doutores com projetos de até 24 meses. Faixa B, destinada a pesquisadores com vínculo formal na instituição de pesquisa e projetos de até 36 meses. E faixa C, que compreende pesquisadores mais experientes, com equipes maiores e cooperação entre instituições. Pelo menos R$ 90 milhões serão destinados para fomentar projetos desenvolvidos nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. As inscrições vão até 3 de agosto e o edital completo está disponível em gov.br/CNPq. Reportagem Graziele Bezerra.
Também esta semana foram anunciados outros R$ 300 milhões pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para iniciativas de popularização da ciência no país.
Nesse caso, os recursos serão destinados a apoiar projetos como Olimpíadas Científicas, Feiras de Ciências e programas de formação de jovens cientistas.
O programa também contempla investimentos em museus, centros de ciência, planetários e outras estruturas dedicadas à difusão do conhecimento científico.
A Prova Nacional Docente foi criada pelo Ministério da Educação para apoiar a seleção de professores da educação básica pública em todo o país.
Ela testa se os candidatos possuem as competências essenciais para a docência.
Os resultados de cada exame têm validade de 3 anos e podem ser utilizados em múltiplos processos seletivos ao longo desse período.
Além disso, a prova também corresponde à avaliação teórica do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes para os cursos de licenciatura.
No ano passado, mais de 500 mil professores alcançaram o padrão de proficiência na prova. E esse ano, as inscrições para ela já estão abertas.
O Ministério da Educação abriu as inscrições para a Prova Nacional Docente, a PND. Os professores interessados têm até o dia 3 de julho para se inscrever no exame por meio do endereço pnd.inep.gov.br. Os participantes que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição aprovado devem acompanhar as próximas etapas do cronograma e efetivar a inscrição dentro do prazo estabelecido. Já aqueles que tiveram a solicitação negada precisam pagar a taxa de R$ 85. A PND vai ser aplicada no dia 20 de setembro. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 15 de dezembro. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou que a prova é uma grande oportunidade para os professores do país.
Mais de 2 mil redes vão utilizar a sua nota. A nota da prova que você faz hoje vale para os 3 anos seguintes. No ano passado, mais de 10 mil professores ingressaram, ou na rede estadual ou na rede municipal, com a nota da PND.
A Prova Nacional Docente faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país. Neste ano, a PND registrou adesão de 2.031 entes federativos. O número representa a participação de 96% das capitais e de 85% dos estados brasileiros, um crescimento superior a 30% em relação a 2025. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portalgov.br/MEC. Reportagem, Júlio César de Oliveira.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, programa do governo federal voltado a garantir a alfabetização de todas as crianças até o segundo ano do ensino fundamental. A auditoria teve foco na formação continuada de professores, coordenadores pedagógicos, diretores e outros profissionais da educação. O programa prevê apoio técnico e financeiro a estados e municípios, além do acompanhamento dos resultados. A fiscalização apontou avanços na política, mas identificou desafios que podem comprometer o alcance das metas. Um exemplo é a dificuldade de coordenação entre estados e municípios. O tribunal também destacou que o monitoramento das ações é frágil e determinou ao Ministério da Educação que crie plano de ação para corrigir os erros. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida a criação de feriada de Corpus Christi no estado do Rio de Janeiro.
CNJ aprova novas regras para o sepultamento de corpos não identificados e para a emissão das certidões de óbito.
Empresa de segurança deve incluir todos os carros no cálculo de cota de aprendiz.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém validade de lei do Rio de Janeiro que transformou o dia de Corpus Christi em feriado estadual.
A decisão unânime foi tomada em sessão plenária virtual. Marcelo Della Libera.
A ação foi apresentada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que alegava invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Mas a relatora do caso no Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, entendeu que a lei estadual questionada protege um patrimônio cultural e material, sendo de competência legislativa concorrente da União, dos estados e dos municípios, conforme prevê a Constituição Federal. Ainda segundo a ministra, o processo destaca que a celebração de Corpus Christi em diversos municípios fluminenses assume característica de festividade popular, com eventos musicais, feiras e atividades que movimentam significativamente a economia local e o turismo.
Conselho Nacional de Justiça aprova novas regras para o sepultamento de corpos não identificados e para a emissão das certidões de óbito.
A medida fortalece a busca por desaparecidos e evita a perda de informações importantes para as famílias. Judite Aragão.
Pela resolução, o enterro e o registro de óbito só poderão ser autorizados após a apresentação de um laudo da Polícia Científica que comprove a coleta de dados biométricos e biológicos necessários para uma futura identificação. A norma também prevê a integração de informações entre os cadastros nacionais de corpos não identificados e de pessoas desaparecidas.
STJ admite recurso extraordinário sobre relativização da vulnerabilidade de vítima de estupro menor de 14 anos de idade.
O pedido de admissibilidade foi feito pelo Ministério Público de Santa Catarina. Fátima Uchoa.
Um acórdão da sexta turma do STJ, questionado pelo MP, considerou por maioria dos votos que o relacionamento amoroso entre o réu e a vítima e o aval dos responsáveis por ela afastariam de forma excepcional a aplicação da súmula 593 do STJ e da previsão legal sobre estupro de vulnerável. O ministro Luiz Felipe Salomão lembrou que o STF tem jurisprudência pacífica no mesmo sentido do entendimento firmado pelo STJ, reconhecendo que é absoluta a presunção de violência nos crimes de estupro contra menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima. Para Salomão, ficou nítida a divergência do acórdão. Assim, admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos à Suprema Corte.
O número de vagas de aprendiz deve considerar todos os cargos de uma empresa.
A CLT determina um número equivalente a 5% dos postos de trabalho. Marla Lacerda.
Uma empresa de segurança foi condenada a pagar uma indenização de R$50 mil porque excluiu o cargo de vigilante do cálculo de vagas para aprendizes. A seguradora possuía mais de 2.700 empregados e apenas 4 aprendizes. Para os ministros do TST, o fato da atividade de vigilante ser considerada de risco, exigir idade mínima de 21 anos e porte de arma, não dispensa a inclusão do posto de trabalho nos cálculos para definir a cota. Isso porque a função também exige período de experiência para conseguir vaga no mercado de trabalho.
Justiça condena mais 6 envolvidos em esquema de tráfico internacional de drogas no porto de Salvador, na Bahia.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, o grupo criminoso inseria cocaína em containers de cargas lícitas com destino à Europa, especialmente para a Holanda, Bélgica e Espanha, utilizando a estrutura portuária de Salvador, na Bahia. Os réus foram condenados pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
A ação policial poderá ser mais rápida em casos de abuso infantil na internet.
Avança projeto que garante no SUS exames para detectar risco hereditário de câncer de mama.
Senador comemora a decisão do STF que derruba a idade mínima na aposentadoria especial.
Boa noite.
Boa noite.
Na internet, um crime pode acontecer em segundos. Para acelerar o resgate de vítimas e a identificação de criminosos, avançou no Senado um projeto que autoriza a chamada ronda virtual.
A ideia é agilizar o acesso da polícia a dados de suspeitos na internet sem a necessidade de autorização judicial em situações de urgência. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
O projeto de lei legaliza expressamente a chamada ronda virtual, varredura policial automatizada em ambientes digitais para
coletar arquivos de abuso. Outra inovação é que, em casos de transmissão ao vivo, o risco iminente à vida da vítima, as autoridades policiais poderão requisitar dados cadastrais e de conexão diretamente aos provedores de internet e aplicativos, sem a necessidade de esperar por uma ordem judicial prévia, como explicou a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Nós vamos dar com esse projeto poder aos policiais de retirar imediatamente essa live do ar. Nós vamos dar poder com esse projeto que o agente policial, o delegado, imediatamente haja na hora de identificar uma imagem no mundo online de abuso de violência sexual contra criança e adolescente.
O projeto cria ainda o crime de simulação de abuso por meio de inteligência artificial, punindo de 3 a 5 anos de reclusão quem criar imagens ou deepfakes realistas usando o rosto ou a voz de menores.
A violência contra crianças e adolescentes segue sendo um dos maiores desafios do país. Só nos primeiros meses de 2026, mais de 115 mil denúncias foram registradas, a maioria dentro da própria casa das vítimas.
O tema foi debatido em audiência pública no Senado. Repórter Lana Dias.
Os participantes citaram desafios como orçamento insuficiente e dificuldade de acompanhamento da vítima após o crime. Para a presidente da comissão, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o investimento em ações voltadas à proteção desse público é escasso.
Quando a gente pega o orçamento da União, a gente pega LDO dos estados e dos municípios e a gente procura a criança no orçamento de forma absoluta, a gente não encontra.
O Plano Nacional foi criado com o objetivo de desenvolver ações em eixos como prevenção, atendimento, responsabilização, mobilização social, estudos e pesquisas. A representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Célia Carvalho Narras, explicou que o documento está em fase de revisão para abordar os diferentes contextos da infância no país. Mas, além de atuar na prevenção, participantes ressaltaram a importância de promover acolhimento integral das vítimas depois das ocorrências.
E a violência contra mulheres trans acontece de forma tão frequente no cotidiano que muitas vezes deixa de ser reconhecida como violência.
Esse é um dos alertas de uma pesquisa do Instituto Data Senado, que pela primeira vez traz dados específicos sobre essa população. A reportagem é de Marcela Diniz.
A violência contra mulheres transgênero é cotidiana e acontece em casa, na rua, nos espaços privados e nos órgãos públicos. É o que mostra a edição de número 11 da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, do Instituto Data Senado e da empresa Nexus. Pela primeira vez desde 2005, o levantamento traz dados específicos sobre a experiência de trans e travestis. Muitas das 43 entrevistadas ao serem questionadas se sofriam violência, responderam a princípio que não. Mas as mesmas, quando perguntadas se já foram xingadas, mal atendidas ou hostilizadas pelo fato de serem quem são, aí a resposta era que sim, que sempre. O psicólogo do Data Senado, Rolf Hegger, comenta que esse resultado é preocupante porque aponta como agressões cotidianas acabam normalizadas no caso das mulheres trans.
Tem uma diferença entre o que a pessoa percebe como violência, que ela diz, não, sofri violência, mas quando a gente mostra as situações de violência, ela diz que sim. Então, o que a gente levantou como hipótese para isso é que a violência que ela sofre são constantes, são em todos os lugares, e isso acaba sendo normalizado.
40% das mulheres trans e travestis sofreram agressões verbais, 17% físicas e 12% violência sexual. Os dados da pesquisa passarão a fazer parte do Mapa Nacional da Violência de Gênero, plataforma interativa do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, desenvolvido em parceria com a organização Gênero e Número e com o Instituto Natura.
E avançou no Senado o projeto que garante às mulheres exames no SUS para detectar risco de câncer de mama hereditário.
Até 10% dos casos de câncer de mama são herdados da mãe, segundo a relatora da proposta, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Repórter Márcio Maturana.
Está prevista, por exemplo, a análise do histórico familiar e a realização de exames genéticos específicos para identificar variantes associadas ao câncer hereditário. Até 10% dos casos de câncer de mama são herdados da mãe, segundo a relatora da proposta, a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Ela disse que a proposta combate desigualdades sociais.
Evidências indicam que o acesso a testes genéticos e ao aconselhamento especializado permanece condicionado a fatores socioeconômicos, como renda e escolaridade, o que limita, sem efetivação, e aprofunda a iniquidade.
O projeto, que já foi aprovado pela Câmara e agora segue para a votação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, também determina medidas para ampliar a oferta de exames preventivos e reduzir o tempo de espera. Além dos exames, o SUS deverá oferecer aconselhamento genético em unidades próprias, conveniadas ou contratadas.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a decisão do STF que derrubou a idade mínima para a aposentadoria especial em atividades insalubres. A Corte considerou inconstitucional o dispositivo da reforma da Previdência de 2019, que fixava idades de 55, 58 e 60 anos, dependendo do tempo de exposição a agentes nocivos.
Paim afirma que a medida não é privilégio, mas uma forma de proteção à saúde dos trabalhadores.
Já a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou a expectativa positiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil, afirmando que o torneio deve dar mais visibilidade ao esporte feminino e valorizar as atletas ainda frente a desafios e preconceitos.
Segundo ela, a competição também pode fortalecer o futebol feminino e incentivar outras modalidades praticadas por mulheres no país. O Mundial será entre 24 de junho e 25 de julho em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
E por falar em Copa do Mundo, o esporte que mobiliza torcidas e une países também transforma vidas fora dos estádios. Praticado desde a infância,